E começou aí com esse vídeo manifesto que a gente apresentou aí no comecinho da conversa.
Isso, esse movimento começou com esse vídeo. A ideia, ao longo até o fim do ano, a gente vai trazer uma série de reportagens. A gente vem, né, acompanhando aí tudo o que está acontecendo, né? A gente sabe, né, por exemplo, a quantidade de o brasileiro passa aí cerca de 9 horas por dia online, né? Tá assim no topo aí quando faz comparação com outros países. Então, a ideia é a gente trazer uma série de conteúdos, tanto no site, quanto nas redes sociais, quanto na nossa revista digital, videocast com especialistas. Estava escutando agora o Rossandro, um querido, aí falando também. Então, a gente vai ter Dr. Daniel Becker, pediatras, né? Dr. Renato Kifuri, né? Essas próprias celebridades que tiveram com a gente, muito para a gente agora de se debruçar em cima disso, porque realmente é algo que todo mundo passa, todo mundo tá ali, né? A gente, quando postou o vídeo, até a negra ali comentou, falou assim: puxa, quando eu, né, participei desse movimento, é algo que também eu parei para ver, né? Porque essa questão que a gente fala de só um minutinho, né? Então, né? Ah, só um minutinho, né? E às vezes esse minutinho aí virou 30 minutos. Então, a ideia é essa série de conteúdos, de conversa, de bate-papo, e muito ouvindo, né, os nossos leitores também. A gente tem as nossas comunidades no WhatsApp, ouvindo as dores das mães, para a gente também decidir juntos. Eu acho que está todo mundo junto nessa, né? Então, a gente, às vezes, vem ali uma dica de uma mãe, né? Combinados que as famílias fizeram, né? Na hora do jantar, todo mundo deixa o celular ali. Então, acho que é realmente uma troca muito grande, né? Trazendo especialistas, trazendo essa audiência também para conversar com a gente, para a gente ter aí cada vez mais uma relação saudável com a tecnologia. Que, obviamente, isso também vai ser ali muito exemplo, né, para as crianças aí, para a vida toda.
A edição de julho já tem uma reportagem completa sobre o assunto.
Isso, que está ali disponível ali em Globo Mais, já tem uma reportagem de capa, falando muito sobre isso. A gente trouxe uma série de especialistas aí já também, trazendo exemplos de consultório, conversamos com várias mães também, vários pais ali também, de como. Porque é isso também, é importante falar, né, Leandro, para quem até está nos ouvindo. Ah, legal. Puxa, realmente eu estou passando por isso, né? Eu estou sempre com o celular, meu filho já está mais, né, tá mais crescido, e aí sempre tem, tá? Sempre tem o que fazer. Dá para virar essa chave, dá para virar esse jogo. Então, a gente conversou com famílias que realmente perceberam, pelo comportamento das crianças ali, um pouco mais reativas, né, gritando mais, que era uma maneira delas chamarem atenção, e como elas viraram esse jogo, né? E no fim, foi bom para a família toda. Então, a gente começa com essa reportagem, esse vídeo manifesto, e aí, ao longo, né, dos próximos meses, já convido até os ouvintes aí da CBN também. Pode mandar pergunta, pode mandar dúvida. Se estiver enfrentando alguma situação com o filho em casa, manda para a gente. A gente está aí com os especialistas em contato com a gente para sempre trazer aí uma solução, porque a gente sabe que a jornada aí de criar, de educar um filho não é fácil, né? O tempo todo a gente está aprendendo, o tempo todo surgem novos desafios, mas a gente tá todo mundo junto aí.
Vamos ver o que fala a nossa audiência aqui. A Sandra Honorato está em São Paulo e ela falando aqui, concordo com a entrevistada e tal, e simplificando aqui, que criança requer dedicação com bastante tempo, é em quantidade e em qualidade. Ela faz aqui, dá uma opinião, se não querem dispor, não tenham filhos. Claro que não é tão simples assim, né? Mas é algo para refletir, né? E mudar hábitos, se for o caso.
Exato, Leandro. A gente fala muito dessa. A gente tem que ter uma disponibilidade emocional, né, com essa criança. Até o Dr. Daniel Becker, que a gente entrevistou para essa reportagem de capa, ele fala que são aí nesses primeiros anos, né, é num olhar, numa troca de olhar com a criança, no aconchego, numa brincadeira, que é realmente quando o cérebro dela está aí num turbilhão, né, de novas conexões. Então, a gente sabe que todo mundo trabalha hoje em dia, é um desafio enorme, né, você deixa o seu filho na creche. A gente tem que olhar para essa realidade, mas por isso que a gente reforça tanto que o momento que você está com o seu filho esteja realmente disponível para ele, porque a gente Às vezes acha que é só sobre, ah, tô aqui cuidando. Não, é esse vínculo, né? Esse sorriso aí que também vai ser responsável aí, inclusive para essa construção cerebral aí, para autoestima, para autoconfiança da criança.
Muito bem. Então fala como é que a gente acessa aí todo esse conteúdo do feed pode esperar da revista Crescer.
Bom, na revista, a revista digital em Globo Mais, nosso site crescer.com.br e as nossas redes sociais, aí Instagram, TikTok, aí sempre arroba revista Crescer, e nas nossas comunidades aí no WhatsApp, que a gente tem também aí link no site, a gente está ali o tempo todo na moderação com essas famílias, então esperamos aí todo mundo, a gente tem vários, um ecossistema aí para a gente construir aí uma nova geração mais saudável e com uma relação mais bacana com a tecnologia.
Tem, falando em tecnologia, tem entrevistas em vídeo também, né?
Isso, entrevistas em vídeo, a gente vai ter videocast, entrevista com o leitor, o tempo todo aí a gente ainda tem outros vídeos com essas, né, com essas celebridades que nos apoiaram, então o tempo todo aí em todos esses nossos meios aí, nesse ecossistema, a gente vai compartilhar esses conteúdos.
No quadro 50 Debates para o Brasil, Eduardo Fagnani, professor do Instituto de Economia da Unicamp, e Maílson da Nóbrega, ex-ministro da Fazenda e sócio da Tendências Consultoria, falam sobre a taxação de grandes fortunas.
E hoje, na série 50 Debates para o Brasil, nosso tema é o Imposto sobre Grandes Fortunas. O Brasil deveria tributar os super-ricos ou essa medida aumentaria o risco de fuga de capitais, redução de investimentos e menor crescimento da economia? Para discutir esse tema, nós convidamos Eduardo Fagnani, professor, doutor do Instituto de Economia da Unicamp, e o ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, sócio da Tendências Consultoria. Professor Fagnani, muito obrigado pela sua gentileza de aceitar o nosso convite. Bom dia.
Bom dia, Milton. Bom dia, Cássio. Bom dia, ministro. Eu que agradeço o convite. Muito prazer estar aqui com você.
Ministro Maílson, muito obrigado também pela sua gentileza de ter aceitado participar desse debate. Um bom dia para o senhor.
Bom dia, Milton. Bom dia, Cássio. Bom dia, Eduardo. Também para mim é um grande prazer participar.
Bom dia a todos.
Eduardo Fagnani, defensores do Imposto sobre Grandes Fortunas afirmam que o sistema tributário brasileiro cobra proporcionalmente mais de quem tem menos renda e patrimônio. De que forma esse imposto ajudaria a corrigir essa distorção e quais resultados concretos que o senhor espera que ele produza?
O Imposto sobre Grandes Fortunas é um imposto que foi aplicado em diversos países do mundo, aí na década de 60 e 70, acho que mais de 30 países, né? E depois ele foi, eu acredito que hoje só tenha cerca de três ou quatro países que adotam esse imposto sobre grandes fortunas. Portanto, eu pessoalmente não vejo o imposto sobre grandes fortunas, só explicando aqui, o imposto sobre grande fortuna é um imposto que se cobra sobre o estoque da riqueza, né? Então, quando você tem um imposto de renda, é sobre o fluxo, né? Sobre o estoque da despesa. O que eu acredito mais é que nós temos que fazer o básico, Milton. O básico é o seguinte: o Brasil ele está atrasado em quase 100 anos em relação aos países capitalistas centrais, né, que desde a crise de 1929, desde a Segunda Guerra Mundial, fizeram a tributação progressiva das altas rendas, né? E nós não fizemos. Então, só para você ter uma ideia, hoje nós tributamos muito o consumo, pouca renda, né? O que penaliza os mais pobres, né? Só para te dar um exemplo, o Brasil é praticamente o inverso dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, cerca de 50% da carga tributária ela vem sobre imposto de renda e 60% sobre imposto de renda e sobre patrimônio. No Brasil é só 17, 18%. Por outro lado, no Brasil, cerca de 50% do que é da carga tributária é sobre consumo, né? Enquanto que nos Estados Unidos é apenas 17%. Estou dando um exemplo simples para a gente perceber, né, o quanto falta o Brasil avançar na questão da tributação sobre as altas rendas. Né? Acho que esse, e a reforma mais importante que eu vejo é a reforma do imposto de renda. Né? Há vários, eu diria que do ponto de vista do imposto de renda, tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica, já terminando, Milton, no Brasil ele é absolutamente subtributado. Né? O Brasil, nesse sentido, é quase um paraíso fiscal para os super ricos.
Me permita, então, ouvir agora o ministro Maílson a propósito também desse tema, ministro, tentando trazer aqui o seu ponto de vista aos nossos ouvintes. Ministro, por favor.
Olha, eu percebo que o Eduardo vai comungar comigo quanto à ineficácia do imposto sobre grandes fortunas, né? Ele, de certa forma, reconhece isso. É um imposto encantador, porque ele promete tributar os super-ricos, promete redistribuir renda, promete fazer justiça tributária, mas a experiência internacional mostra que não é nada disso que aconteceu. Né? O próprio professor falou de 30 países que adotaram e hoje só tem 4 que mantêm o imposto sobre fortuna, que são a Colômbia, a Noruega, a França e a Suíça. Né? Os demais desistiram por razões jurídicas, por exemplo, a Corte Suprema Alemã considerou o imposto sobre grande fortuna inconstitucional. A Corte Superior Suprema da Holanda considerou que esse imposto violava regras da União Europeia sobre o direito de propriedade. Né? E a experiência mostra que esse imposto desestimula a poupança e, portanto, dificulta o investimento. Em muitos casos, de pessoas que recebem grandes heranças e doações, não é? E têm relativamente pouca renda, o imposto supera a própria receita dos indivíduos, né? O que torna difícil pagar o próprio imposto. Então, enfim, esse imposto tem várias desvantagens. A gente poderia ficar aqui mais muitos minutos descrevendo todos eles, né? Mas é um imposto que conspira, no fundo, para o desenvolvimento do país, porque ele influencia negativamente a produtividade e, portanto, o potencial de crescimento do país. E sua arrecadação é difícil de fazer, né? Difícil de calcular, e, além disso, arrecada muito pouco. Por exemplo, na Espanha arrecada 1% do PIB, na Suíça 0,2% do PIB. Então, em resumo, é um imposto que afasta investidores, afasta poupadores, arrecada pouco e dá muito trabalho. Então, por isso que muitos países desistiram dele.
Gostaria então de ouvir de vocês dois. Como é possível conciliar a busca, então, por uma maior justiça tributária com a necessidade de manter esse ambiente favorável para investimentos, para empreendedorismo e também para a geração de empregos? Começando pelo senhor, professor Eduardo Fagnani.
Olha, Cássia, o Brasil fez uma reforma agora importante sobre o consumo, né? A simplificação do consumo. É uma reforma positiva em diversos aspectos, mas ela só tem um mérito, que é o mérito de melhorar a eficiência econômica. Né? Ela praticamente não incide, ela não contribui para a justiça fiscal. Tá certo? Então, esse é o ponto que eu acho que é fundamental. Por exemplo, eu já mencionei, né, que o Brasil, 50% do que se arrecada vem do tributação sobre o consumo, que penaliza o pobre. Quer dizer, você pega um saco de arroz, suponhamos que tem 30% de imposto no saco de arroz. Uma pessoa que ganha um salário mínimo, uma pessoa que ganha 50 mil reais, paga o mesmo imposto, é um imposto absolutamente injusto. Né? Então, nós temos que reduzir a tributação sobre o consumo e aumentar a tributação sobre os super ricos. E quando eu falo super ricos, a gente sempre brinca com isso, as pessoas acham que quem é super rico é quem tem um Jeep Renegade, tá certo? Não é isso. Né? Não é classe média. Nós estamos falando de cerca de 600 a 900 mil pessoas no Brasil, em cerca de 0,5%, né? que, em geral, vivem de dividendos, né? Distribuição de lucros e dividendos. E a distribuição de lucros e dividendos no Brasil, o Brasil isenta a tributação de lucros e dividendos. Então, por exemplo, uma pessoa que ganha, que é acionista de uma grande empresa, que ganha, por exemplo, como distribuição de lucros, 50 milhões de reais, ele não paga um tostão de tributo, enquanto um médico sanitarista, enquanto uma enfermeira, é descontada na fonte de 27,5%. Segundo ponto, a alíquota máxima do imposto de renda no Brasil é 27,5%. Uma pessoa que ganha 6 mil reais e uma pessoa que ganha 60 mil reais paga os mesmos 27,5%. Isso é de uma injustiça fiscal absurda. Né? Outro ponto, a alíquota máxima do imposto de renda no Brasil é 27,5%. Quando você vai olhar os países da OCDE, etc., tem vários países que essa alíquota chega a mais de 50%. Quanto a Bélgica, como a Dinamarca, Estados Unidos 40%, Espanha 47%. Tem vários países, vários, entre 40% e 50%, e a média da OCDE é 41%. Até países da América Latina, como México, Nicarágua, Peru, Uruguai e Venezuela, têm alíquota superior a 27,5%. Então, esse é um outro ponto que o Brasil precisa enfrentar, essa questão da tributação sobre as altas rendas, a tributação sobre os super ricos. Né? Uhum. No Brasil, você tem, como você não tributa a distribuição de lucros e dividendos, de acionistas, né? E o super rico vive de dividendos, tá certo? Os dados da Receita mostram o seguinte, para quem ganha a partir de 500 mil reais por mês, né? Repito, mais do que 900 mil pessoas.
Professor, a gente precisa abrir espaço também para a palavra aqui do ministro Mailson da Nóbrega, em nome de manter o equilíbrio dos tempos de fala.
Você me desculpa, Cássio, mas eu estou terminando. Eu estava só para terminar, quer dizer,
por favor.
Quem ganha mais de 400 mil reais por mês tem cerca de 70% da sua renda isenta de tributação. Isso é de uma injustiça tributária absurda, e nós estamos mais de 100 anos atrasados em relação aos países capitalistas centrais.
Ministro Mailson da Nóbrega, como fazer, né, para conciliar a justiça tributária com a necessidade de manter esse ambiente favorável para investimento, geração de empregos, empreendedorismo?
Olha, eu diria que no curto prazo essa é uma tarefa praticamente impossível, né? Porque as restrições, as distorções, melhor dizendo, que o professor apontou, elas têm origem na Constituição de 88, que resolveu criar um estado de bem-estar social escandinavo, nada contra, né? Só que ninguém fez cálculo se o Brasil estava na idade, né, de ter um programa social desse tipo, por mais meritórios que eles sejam. E por isso o Brasil tem uma carga tributária semelhante à da Alemanha, de 32, 33%, enquanto os países com os quais nos comparamos, os países chamados emergentes, têm carga tributária em torno de 20, 25%. E aí a comparação com o professor, eu gostaria de discutir a comparação que o professor fez com os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, realmente, o imposto de renda representa aproximadamente metade da arrecadação tributária nacional, porque ele é cobrado pelo governo federal, pelos estados e pelos municípios. Mas os Estados Unidos são um país rico. A quantidade de ricos nos Estados Unidos é gigantescamente maior do que o Brasil. No Brasil não é assim. Então, para ter a mesma carga tributária, foi preciso ampliar a tributação do consumo, com todos os defeitos, as distorções que o professor menciona, certo? Então, eu acho que é algo que temos que conviver com isso, tem que ter uma reforma do imposto de renda. Eu concordo inteiramente com o que disse o professor Fainani, não é? O Brasil tributa muito pouco relativamente no imposto de renda os super ricos. Isso tem que ser revisto. Tem que ser revisto um ambiente tributário que estimula a elisão, a sonegação fiscal, né? Em que pessoas ricas começa a pagar imposto de renda como se fosse pequena e média empresa e assim por diante. O Brasil reclama uma reforma do imposto de renda, mas jamais com capacidade de reproduzir a estrutura tributária que prevalece nos países ricos.
Ministro Manson da Nóbrega, professor Eduardo Fagnani, quero agradecer mais uma vez os argumentos, os dados, as informações que os senhores nos trouxeram aqui para esta conversa, para que o nosso ouvinte possa tirar também a sua própria conclusão, desenvolvendo seu pensamento crítico. Muito obrigado pela gentileza dos senhores de estarem conosco aqui nesta série 50 Debates para o Brasil.
CBN Madrugada. Repórter CBN.
Segunda-feira, 3 de agosto de 2026. O Congresso Nacional retoma os trabalhos hoje após o recesso legislativo. Apesar do retorno, não há sessões deliberativas na Câmara dos Deputados nem no Senado Federal nesta semana inicial. Os deputados e senadores ajustaram o retorno prático de Brasília para o dia 10 de agosto, data que marca o início de um período de esforço concentrado. As votações presenciais devem ocorrer em apenas 2 semanas no semestre, de 10 a 14 de agosto e de 31 de agosto a 3 de setembro. O Comitê de Política Monetária do Banco Central vai anunciar na quarta-feira a definição da nova taxa básica de juros. A previsão do mercado é de que haja um novo corte de 0,25 ponto percentual, levando a Selic para 14,25% ao ano. Uma quadrilha especializada em fraudes bancárias desviou R$ 45 milhões de reais de clientes da Caixa Econômica Federal, incluindo recursos do FGTS e do auxílio emergencial. Investigações da Polícia Federal revelaram que os criminosos, com núcleos em São Paulo e no Rio de Janeiro, tiveram acesso antecipado a uma decisão judicial sigilosa que autorizava a operação contra o grupo. Ninguém acertou as 6 dezenas da Mega Sena e o prêmio está acumulado em R$ 135 milhões de reais. Segundo a Caixa Econômica Federal, 86 apostas acertaram a quina e levaram R$ 45 mil reais cada uma. As dezenas sorteadas foram 21, 58, 53, 16, 14 e 39. Repetindo, 21, 58, 53, 16, 14 e 39.
Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. CBN Primeiras Notícias. Acorde para o mundo com a CBN. Trânsito, tempo e temperatura, esporte e os destaques dos jornais de todo o país. De segunda a sexta, de 5 às 6 da manhã. Apresentação, Frederico Goulart. Saúde é também questão de informação. De segunda a sexta, o médico Luiz Fernando Correia esclarece as principais dúvidas dos ouvintes. Uma conversa focada em orientar sobre as fontes confiáveis de novidades da ciência e também em como evitar e combater as notícias falsas. Saúde em Foco, sempre no Jornal da CBN, também disponível no site e aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. As reações do mercado financeiro, as decisões do Banco Central, as políticas econômicas do governo e tudo que, no final das contas, mexe com o seu bolso. De segunda a sexta, a jornalista Miriam Leitão comenta, analisa e leva ao ar informações exclusivas sobre o noticiário econômico. Dia a dia da economia. Sempre no Jornal da CBN e no CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts.
Olá, eu sou Milton Jung do Jornal da CBN. Estou aqui para contar que existe um podcast atualizado o dia inteiro com as reportagens da CBN. Se um dos nossos repórteres entrou ao vivo comigo no Jornal da CBN, no CBN Brasil, no Ponto Final, pode ter certeza que logo esta informação estará no podcast As Notícias Mais Recentes da CBN. Fique sempre bem informado, seguindo no seu aplicativo de podcast preferido ou na Alexa, As Mais Recentes da CBN.
CBN Madrugada.
Uma pesquisa da Plan Brasil, realizada com mais de 1.500 jovens mulheres em todo o país, mostra que a gravidez na infância e na adolescência provoca impactos duradouros na educação, na inserção no mercado de trabalho e na autonomia financeira das meninas. Em entrevista ao estúdio CBN com a Tatiana Vasconcelos e a Nadédia Calado, a coordenadora de Advocacy de Direitos Sexuais e Reprodutivos da Plan Brasil, Paula Alegria, explicou que o estudo ajudou a mensurar os impactos na empregabilidade, na escolaridade e na violação de direitos.
Bom, a partir de agora a gente vai conversar sobre gravidez na infância e na adolescência. A partir de uma pesquisa que fez um mapeamento bastante amplo, que passa também pelas marcas deixadas por essa experiência na vida das garotas. Mais de 1.500 jovens mulheres foram ouvidas em todo o país para que a gente compreenda como é que essa experiência influencia trajetórias educacionais, econômicas e sociais dessas meninas, dessas garotas ao longo do tempo. A gente vai conversar agora com a coordenadora de Advocacy Direitos Sexuais e Reprodutivos na Plan Brasil, Paula Alegria. Oi, Paula, bem-vinda.
É um prazer estar aqui com a CBN.
Bom, eu disse que vocês ouviram mais de 1.500 jovens mulheres em todo o país, mas queria me aprofundar um pouco mais para que você desse a dimensão dessa pesquisa para o nosso ouvinte e contasse de onde vocês partiram para realizar esse estudo. E como é que essa pesquisa foi feita? Como é que vocês fizeram para combinar as análises quantitativas e as qualitativas, que são entrevistas um pouco mais profundas?
Certo, obrigada, Tati, pela sua pergunta. Na verdade, o grande objetivo da nossa pesquisa é mensurar os impactos concretos nas vidas das mulheres que engravidaram ainda quando crianças e adolescentes, né? Então, a nossa metodologia para a coleta de dados buscou comparar dois grupos: o grupo de jovens mulheres que engravidaram na infância ou na adolescência e o grupo de jovens mulheres que não passaram por essa experiência. E aí, o que a gente queria com isso? Medir os impactos desses grupos ao longo das suas trajetórias. Então, é olhando para o grupo de mulheres que engravidou quando criança e adolescente, olhando para o grupo de mulheres que não passou por essa experiência, que a gente vai medir, então, quais são os impactos da gravidez na infância e na adolescência nas mais diferentes dimensões da vida, né? Então, diferente das pesquisas mais convencionais que nós temos sobre esse tema, que acabam se restringindo mais no sentido da saúde pública, dos indicadores de saúde, a gente quis perceber e mensurar os impactos na empregabilidade, na escolaridade, na violação de direitos a partir de uma mesma metodologia.
Que números te saltaram aos olhos ao fim dessa pesquisa e que você pode compartilhar com a gente agora?
Olha, Tatiana, três dados principais saltam aos olhos, né? O primeiro é sobre a evasão escolar. Então, a gente tem um impacto substantivo no grupo de mulheres que engravidou na infância e na adolescência em relação à baixa ou menor escolaridade, né? Então, quando a gente compara esses dois grupos, a gente percebe um aumento na probabilidade de evasão escolar. E aí, a gente está falando aqui, por exemplo, de um aumento de 49 pontos percentuais na probabilidade de abandono da escola por causa da gravidez, por causa da maternidade precoce, né? Então, já com essa maior vulnerabilidade ao direito à educação, né? Então, quer dizer, olhar para essas meninas gestantes, meninas mães que ainda estão em idade escolar e abandonam a escola por conta da gravidez, dos cuidados com os filhos. E outro dado importante também é aquele que diz respeito ao mercado de trabalho, né? Essa pesquisa mostra para a gente que 83% das jovens mulheres que engravidou precocemente perde oportunidades de emprego no mercado de trabalho porque são mães, né? Por conta da sobrecarga de todo o trabalho de cuidado que um filho requer, né? E um outro dado que salta aos olhos também é a relação entre gravidez precoce e casamento infantil. A gente percebe também que entre as meninas que engravidam precocemente há uma maior probabilidade de se casar também precocemente. Então, só para vocês terem uma ideia, Tatiana, Naded, a gente está falando aqui de 16% de meninas que engravidaram antes dos 14 anos, ou seja, 16% de vítimas do crime de estupro de vulnerável já estavam casadas antes dos 14 anos. Então, quer dizer, como gravidez e uniões precoces também caminham juntos e acabam agravando desigualdades que já são estruturais no nosso país.
Tudo que você citou acaba perdurando, né? Você não tem acesso adequado à educação, depois não tem acesso adequado ao mercado de trabalho, o que gera falta de autonomia financeira ao longo da vida, né? Como isso impacta a vida dessas meninas depois?
Exatamente, Naded. Então, a gente tem aí uma maior probabilidade de dependência econômica, né? Seja por parte da família de origem dessa menina, seja por parte do parceiro, né? Então, a gente está falando aqui de meninas, né, que ainda em idade escolar engravidam, se tornam mães e têm os seus projetos de vida duramente comprometidos pela realidade que é cuidar e se responsabilizar pela criação de uma criança, né? Então, o que a gente percebe é que a gestação na gravidez e na adolescência, esses impactos não se encerram no momento em que o bebê nasce, né? Pelo contrário, né? A partir do nascimento desse bebê e toda a implicação do trabalho de cuidado que uma família e que esse filho vai significar na vida dessa criança, na vida dessa adolescente, né? Vai acabar gerando efeitos ao longo de toda a vida, né? Então, uma menina que abandona a escola, né, antes de completar a educação básica, muitas vezes que tem o desejo de ingressar numa universidade ou de se profissionalizar no ensino técnico, não vê condições de permanência escolar ou de permanência universitária que permita conciliar, né, o trabalho de cuidado reprodutivo, ou seja, o trabalho de cuidado dos afazeres domésticos e com seus filhos, com o processo de profissionalização ou de qualificação educacional. Essa realidade vai impactar diretamente não só no ingresso do trabalho, no mercado de trabalho formal, especialmente, né, mas também na conquista de empregos dignos e de rendas, né, mais favoráveis, né, que possibilitassem aí um rompimento do ciclo de desigualdades estruturais a que muitas dessas famílias já estão submetidas antes mesmo do evento da gravidez, né? Então, a gente está falando de uma população prioritariamente ou majoritariamente negra, né, de meninas que vivem principalmente em lares com renda de até 2 salários mínimos, né, principalmente no norte e no nordeste do país. Então, são famílias que já lidam com desigualdades socioeconômicas bastante agravadas, né? E aí o evento da gravidez acaba vulnerabilizando ainda mais essas meninas e adolescentes que já conviviam com dificuldades socioeconômicas estruturais importantes, né? Então, a gente percebe que a gravidez e a maternidade precoces, né, acabam dificultando ainda mais o processo, né, de realização dos projetos de vida dessa menina ou até mesmo de ascensão socioeconômica.
Uhum. Quero retomar uma notícia aqui de junho, que foi quando o Senado, depois do Congresso, da Câmara ter feito o mesmo, suspendeu, né, uma norma do CONANDA sobre aborto em crianças e adolescentes. O Congresso Nacional sustou os efeitos de uma resolução, número 258, de 2024, que regulamentava a interrupção da gravidez precoce, ou seja, o aborto legal em crianças e adolescentes vítimas de estupro. Porque, como bem salientou a nossa entrevistada, uma criança que engravida antes dos 14 anos, ela foi estuprada, né? De acordo com a nossa Constituição, de acordo com a nossa legislação, foi isso. O Congresso Nacional diz que não valia mais as diretrizes de atendimento rápido e sigiloso para menores grávidas vítimas de violência sexual. Essa resolução do CONANDA também dispensava a obrigatoriedade do boletim de ocorrência policial ou de autorização judicial para interrupção da gravidez e permitia o acesso à informação e ao procedimento sem necessariamente a comunicação aos pais ou responsáveis nos casos em que houvesse suspeita de violência intrafamiliar, o que também não é algo raro, né, no nosso país. Eu estou fazendo esse preâmbulo grande para te perguntar que dados vocês identificaram a respeito da precariedade da oferta de interrupção legal das gestações em caso de meninas grávidas antes dos 14 anos, vítimas de estupro.
Esse preâmbulo que você apresenta, Tatiana, é muito importante até para a gente se dar conta do nosso papel enquanto sociedade que vive num país em que a cada hora uma menina de até 14 anos dá à luz um bebê. Né? Então, se a gente pensar aqui no tempo que dura o estudo CBN, quantas meninas foram vítimas de estupro e tiveram, muitas vezes, né, um processo de gestação forçada porque foram impedidas de acessar a interrupção legal da gravidez. Né? E a resolução do CONANDA que você cita nada mais fez do que organizar diretrizes e normativas que já estavam em vigência num mesmo protocolo. Então, antes da resolução, não se precisava de boletim de ocorrência para acessar o direito à interrupção da gravidez nos casos de estupro. Hoje, também não precisa. Né? Então, essa resolução nada mais fazia do que organizava esse fluxo para que os profissionais pudessem atuar na ponta dos atendimentos. E aí, o que que a gente percebe com a nossa pesquisa? Bom, em primeiro lugar, a gente percebe o baixíssimo acesso a essas informações, né? Então, quer dizer, essas meninas vítimas de crime de estupro de vulnerável, que chegam aos serviços de saúde grávidas, né? A identificação de uma gravidez que já é a prova de um estupro, sequer conhecem esse direito, sequer sabem que elas podem, por lei, interromper aquela gravidez que foi fruto de um estupro. Né? Então, esse é o primeiro gargalo que a gente encontra, que é no acesso à informação sobre o direito. A segunda dificuldade que a nossa pesquisa também identifica é a dificuldade no campo das burocracias e das barreiras geográficas, né? Então, há poucos equipamentos de saúde que oferecem esse serviço e divulgam esse serviço à população, né? Então, o que a gente percebe é uma baixíssima porcentagem de meninas e de famílias que conhecem o direito à interrupção legal da gravidez, né? E uma realidade que também é agravada, Tatiana, pelo processo de estigmatização dessas meninas, né? Então, nós temos relatos, por exemplo, na nossa pesquisa, né, de meninas que contam para nós que dentro de equipamentos públicos de saúde, né, ouviram frases como quem pariu Mateus, que embale, né? Então, ou seja, lidando com a gravidez na infância, lidando com uma gravidez que foi fruto de um estupro, né? Como se tratasse de uma escolha individual, como se tratasse de uma irresponsabilidade daquela menina ou daquela sua família, né? Como se aquela menina tivesse, em algum nível, consentido, quando a gente sabe que o consentimento até os 14 anos não é válido, né? Então, a gente ouviu essas meninas, né? E a gente percebe que 73% dessas jovens que engravidam na infância e na adolescência sofrem estigmas também nos serviços públicos. E aí não só na saúde, mas também na escola, né? Uma realidade também que ajuda a afastar essas meninas do ambiente de proteção que deveria acolhê-las, né? A escola e os equipamentos de saúde, as nossas UBSs, os nossos hospitais, enfim. Então, o que a gente percebe é que a derrubada dessa resolução, né, conta para nós sobre uma conjuntura hoje de país, né, muito pouco preocupada em educar para proteger contra as violências, né, muito pouco preocupada em capacitar a nossa rede de proteção, os profissionais do sistema de garantia de direitos, para que possam agir com responsabilidade e com celeridade nesses casos. E aí a gente encontra essa realidade que a gente tem. A cada hora, uma criança dá à luz um bebê no Brasil, né, e mais da metade delas sequer sabia que poderia ter interrompido aquela gravidez legalmente e assim ter preservado o seu desejo e seus projetos de vida com mais dignidade e com mais responsabilidade.
Paula, a pesquisa mostra de que forma os dogmas religiosos familiares impactam a vida dessas meninas. Vocês encontraram um controle moral sobre a sexualidade delas?
Encontramos sim, Nadédia. Inclusive, nós temos alguns relatos de coerção reprodutiva nos equipamentos de saúde, né? E aí, o que significa isso? Significa, por exemplo, né, o encaminhamento de adolescentes para a imposição do DIU, né, a imposição de determinados controles, né, sobre os corpos e de natalidade dessas meninas sem o seu próprio consentimento, né? Então, a gente percebe, ao mesmo tempo, essa rede de proteção que deveria acolher meninas vítimas de violência sexual, né, impondo uma gravidez, né, ou seja, negando ou dificultando o acesso à interrupção legal da gravidez por razões, né, por motivações morais, por julgamentos morais, né, por julgamentos estigmatizantes, discriminatórios, preconceituosos, que responsabilizam essa menina por uma violência que ela mesma sofreu, né? Isso também é revitimização, né? E, por outro lado, o que a gente vê também são as comunidades e as famílias reproduzindo esse mesmo estigma, né? Ou seja, deixando de apoiar essa menina para, no lugar disso, julgá-la, reprimi-la, né? Então, também relatos de dificuldade na convivência familiar que acabam expulsando aquela menina da sua casa ou empurrando aquela menina para um casamento precoce, né? Então, naquele sentido de que já que engravidou, agora vai casar, para de alguma maneira resolver, entre muitas aspas, aquela situação. E o que a gente vê não é uma resolução no sentido protetivo, né? Não é uma resolução que deixa essa menina mais protegida. Pelo contrário, né? Os casamentos infantis e a falta de apoio familiar a essa menina vítima de violência ou a essa menina, né, a quem faltou informação sobre contracepção, sobre consentimento, sobre prevenção da gravidez na adolescência, né, acolhimento. E aí essas duas dimensões são determinantes. Quando falta apoio familiar para uma menina que engravida precocemente, a chance dessa menina evadir a escola, abandonar a escola é muito mais alta, né? A chance dessa menina de se envolver em relações de dependência com um parceiro, que pode vir também a aumentar o risco de uma violência doméstica, também é muito grande, né? Da mesma maneira que quando essa menina sofre com julgamentos morais na escola e no equipamento de saúde, ela se afasta justamente do cuidado, da rede de cuidado que deveria estar ali para priorizar a sua segurança, a sua saúde e o seu futuro.
Eu te ouço falar e só me vem uma expressão para resumir tudo isso, quer dizer, acaba com a vida dessas meninas, né? Acaba com os sonhos delas, acaba com as possibilidades de vidas felizes, né? Dessas garotas, que elas possam estudar, se desenvolver, ter uma carreira, ganhar o seu próprio dinheiro, autonomia financeira. Então, quer dizer, você está interrompendo muitas possibilidades de uma vida feliz para essas garotas. E já que você falou sobre uniões precoces, eu acho que esse é um tema bastante importante também, porque muitas vezes é naturalizado, né? A gente meio recentemente saiu um dado sobre casamento infantil, lembra, Nadédia?
Sim.
E, bom, casamento. Não, gente, criança não casa. Criança é criança. E a pesquisa menciona que a gravidez está associada, como você disse, a uma incidência, a uma probabilidade maior de união precoce. E aí eu quero te perguntar como é que essa união precoce, casamento infantil, pode ajudar nesse impacto sobre o qual a gente estava falando, que é um impacto negativo na vida das meninas. E mais que isso, você vê que essa união, entre aspas, ela está sendo problematizada como ela deve ou ainda é entendida com naturalidade?
Tatiana, a prevenção, né? Quando a gente fala em prevenção da gravidez ou quando a gente fala em prevenção do casamento infantil, né? Se essa prevenção não foi possível, ou seja, se o Estado falhou ali, né? O que a gente faz é trabalhar para garantir que essa menina, após esse episódio de violência ou de violação, tenha os seus direitos garantidos, né? Então, meninas que já estão grávidas, meninas que já são mães, precisam ter o direito ao pleno desenvolvimento e à realização dos seus projetos de vida, independente dessa condição, né? E aí, quando a gente olha para os dados, você provavelmente se referiu, Tatiana, aos dados do censo do IBGE de 2022, isso, que foram divulgados no final do ano passado, e um dado terrível, né? Que a gente imagina, como é que a gente pode conceber que num país como o Brasil, mais de 34 mil meninas de 10 a 14 anos se declarem casadas, né? É assustador esse dado, né? Então, são 34 mil crianças e adolescentes que se declaram casadas, né? Então, quer dizer, muitas vezes essas meninas estão em união com um parceiro mais velho, né? Então, aí a gente já percebe como a relação de poder, né? E também as próprias desigualdades de gênero vão desembocar, muito provavelmente, em violências, né? Então, aumenta a chance daquilo que a gente chama de violência por parceiro íntimo, né? O casamento infantil também tem um efeito sobre a evasão escolar, porque essas meninas passam a ser donas de casa, essas meninas passam a se responsabilizar pelos afazeres domésticos, pelos cuidados com a família, né? A evasão escolar, assim como no processo da gravidez na adolescência, também impacta a qualidade de ingresso no mercado de trabalho, né? Então, são duas dimensões que caminham juntas, né? Então, são duas dimensões que agravam a vulnerabilidade de meninas e adolescentes no Brasil, né? A se manterem e a reproduzirem o ciclo de pobreza, porque boa parte dessas meninas que engravidam e se casam precocemente são filhas de mães que engravidaram ou se casaram precocemente, são netas de avós que se casaram ou engravidaram precocemente, reproduzindo aí um ciclo, né, de violências que vai reproduzir desigualdades e aprofundar ainda mais as vulnerabilidades, não só econômicas, né, mas também sociais.
E o sumário da pesquisa também traz recomendações de políticas públicas integradas, né? Quais seriam as ações mais urgentes para prevenir a gravidez na infância e na adolescência?
Bom, no sentido da prevenção, né, uma das medidas mais urgentes é a gente levar a sério a educação integral em sexualidade nas nossas escolas, né? Então, aqui a gente está falando em educar para proteger, em educar para prevenir. A gente está falando de ensinar, de acordo com a idade, de maneira apropriada, é claro, crianças e adolescentes a conhecer os seus próprios corpos, a identificar uma possível situação de risco, a pedir ajuda, a ensinar adolescentes que não nascem sabendo sobre consentimento, que não nascem sabendo sobre métodos contraceptivos, como se proteger e como prevenir, né? A gente também precisa fortalecer os nossos equipamentos de saúde nessas abordagens, principalmente com adolescentes, né? Que adolescentes não sejam estigmatizados porque procuram nos equipamentos de saúde orientações em relação à sua própria sexualidade ou que buscam métodos contraceptivos, né? Porque o que a gente percebe é um afastamento, né, de adolescentes desses espaços de saúde porque lá não se sentem acolhidos, porque lá não têm acesso a informações que estão buscando. E aí, onde é que esses adolescentes vão procurar essas informações? Na internet, né? Então, se não há uma rede confiável e aberta a uma conversa amigável, a orientações responsáveis, esse adolescente vai buscar essas informações em outro lugar, né? E nem sempre esse outro lugar é um lugar confiável, é um lugar seguro para esse tipo de debate, como acontece hoje na internet, né? Então, isso é o que a gente precisa fazer e fortalecer para prevenir. Ações como a resolução do CONANDA, por exemplo, né, que sistematizam protocolos, que padronizam diretrizes, também são muito importantes. A gente tem uma falha muito grande também no Brasil na efetivação das leis e das nossas políticas públicas, né, que contam com pouco monitoramento, com pouca fiscalização e com pouco investimento público, né? Mas é preciso também olhar para a permanência escolar. A gente tem hoje uma lei há mais de 50 anos, né, que garante o direito de meninas gestantes a continuar estudando. Bom, se os dados indicam que essas meninas continuam abandonando a escola, por isso, é sinal de que essa legislação não é suficiente. É preciso que a gente pense outras maneiras de olhar para essa população específica de meninas gestantes, de meninas mães, e fortalecer a possibilidade de permanência escolar e também permanência universitária. Da mesma maneira que a gente precisa olhar para as nossas políticas públicas relacionadas à inclusão produtiva de jovens mães, ou seja, olhar para as condições reais da vida dessas jovens, né, que estão lá entre os seus 18 e 20 e poucos anos tentando entrar no mercado de trabalho e lidando com a incompatibilidade dos regimes de horário, com o trabalho de cuidado e com a sobrecarga de todos os afazeres domésticos, com a vida profissional, né? A gente precisa olhar para essa realidade e pensar como a gente oferece, né, políticas públicas de apoio a essa jovem mãe. E aí a gente está falando não só do oferecimento de creches com horários compatíveis, a gente está falando também da possibilidade de trabalhar com políticas afirmativas para a empregabilidade de jovens mães, já que essa é uma parcela da população que está fora do mercado de trabalho e isso também impacta a nossa economia, né, enquanto país.
Sem dúvida. Paula Alegria, coordenadora de Advocacy e Direitos Sexuais e Reprodutivos na Plan Brasil, trazendo dados bastante chocantes, preocupantes e que dizem respeito a uma preocupação coletiva que a gente deveria ter, coletiva e social, a respeito da realidade atual e do futuro das nossas garotas. Paula, obrigada por estar aqui conosco, trazendo esses dados tão importantes e falando de um jeito tão claro para os nossos ouvintes. Muito obrigada, venha sempre.
Eu é que agradeço, Tatiana, estou à disposição.
Muito obrigada.
CBN Madrugada. Você sabe o que significa a sigla ESG? É a preocupação ambiental, social e de governança de uma empresa. Esse é o tema do CBN Sustentabilidade, apresentado pela jornalista Rosana Jatobá. Durante a semana, sempre uma novidade dentro do CBN Brasil. Aos fins de semana, uma entrevista sobre o tema. Você ouve na programação da CBN e nas plataformas digitais. Repórter CBN.
Segunda-feira, 3 de agosto de 2026. O Congresso Nacional retoma os trabalhos hoje após o recesso legislativo. Apesar do retorno, não há sessões deliberativas na Câmara dos Deputados nem no Senado Federal nesta semana inicial. Os deputados e senadores ajustaram o retorno prático de Brasília para o dia 10 de agosto, data que marca o início de um período de esforço concentrado. As votações presenciais devem ocorrer em apenas 2 semanas no semestre, de 10 a 14 de agosto e de 31 de agosto a 3 de setembro. O Comitê de Política Monetária do Banco Central vai anunciar na quarta-feira a definição da nova taxa básica de juros. A previsão do mercado é de que haja um novo corte de 0,25 ponto percentual, levando a Selic para 14,25% ao ano. Uma quadrilha especializada em fraudes bancárias desviou R$ 45 milhões de reais de clientes da Caixa Econômica Federal, incluindo recursos do FGTS e do auxílio emergencial. Investigações da Polícia Federal revelaram que os criminosos, com núcleos em São Paulo e no Rio de Janeiro, tiveram acesso antecipado a uma decisão judicial sigilosa que autorizava a operação contra o grupo. Ninguém acertou as 6 dezenas da Mega Sena e o prêmio está acumulado em 135 milhões de reais. Segundo a Caixa Econômica Federal, 86 apostas acertaram a quina e levaram R$ 45 mil reais cada uma. As dezenas sorteadas foram 21, 58, 53, 16, 14 e 39. Repetindo, 21, 58, 53, 16, 14 e 39.
Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. As novidades do mundo da tecnologia, os cuidados com a segurança no mundo virtual e dicas para aproveitar melhor os recursos de cada equipamento. CBN Tecnologia, às segundas, quartas e sextas, sempre dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. As armadilhas da nossa língua, com o professor Pasquale. As polêmicas do produtor musical João Marcelo Boscoli. E as dicas de séries com Patrícia Kogut. Estúdio CBN. De segunda a sexta, informação e descontração para a sua tarde. Apresentação: Tatiana Vasconcelos e Fernando Andrade. CBN Madrugada.
Após enfrentar temperaturas de até menos 16 graus durante uma viagem, a calça AD explica para Tânia Morales como o organismo reage ao frio intenso.
Calça Ad está voltando da neve, né? Voltando de temperaturas extremas. Vamos falar sobre isso, né? Como é que o corpo e o organismo se comportam no frio extremo. Você pegou um frio de quanto, Cal?
Tânia, eu cheguei a pegar menos 16 na montanha.
Minha?
Vou te contar um pouquinho do que eu fiz. Além do snowboard, a gente alugou um barco. Fomos parar na boca da Antártida. Então, o vento e o barco era um veleiro.
Nossa, então, Cal! Então, você sabe bem como acontece na prática, né? O que acontece com o corpo no
exato. E mais que o passeio, que passeio é incrível, maravilhoso, e são memórias para sempre, é como nós nos comportamos mentalmente, fisicamente, quando a gente sai da nossa caixinha do conforto. Então, esses desafios faz a gente criar pontes neurais, faz a gente se fortalecer na superação, faz a gente entender que sim, a gente consegue passar muitos desafios, fazendo essa analogia para problemas diários, para intervenções diárias.
É muito, muito, muito desconfortável ou chega um ponto em que equaliza?
Equaliza, chega um ponto que equaliza. No começo é bem desconfortável, que é aquele, tipo, ainda mais quando você entra para um restaurante ou hotel que tem calefação. Mas, mesmo assim, o coração... Eu fiz um roteirinho aqui para explicar algumas coisas sem grandes graus de complexidade, mas para a gente entender como funciona o nosso organismo em baixas temperaturas. Então, eu coloquei aqui, eu vou começar pelo coração. Os vasos sanguíneos, eles se contraem fazendo uma vasoconstrição. O que, que é a vasoconstrição? É a diminuição dos vasos sanguíneos para preservar o calor. E a pressão arterial de todo mundo aumenta temporariamente até chegar ao nível de equalização. E o coração, ele precisa fazer mais esforço para bombear o sangue, para o sangue que já é passado todos os dias, passar nas veias e artérias que estão diminuídas.
Isso hoje já é um problema para quem tem as veias entupidas, né?
Exatamente.
Para infarto, isso.
Como você está falando disso? Porque antes, pessoas com comprometimentos cardíacos, é sempre bom passar no médico e avisar que está indo, para onde está indo, seja baixas temperaturas ou altas temperaturas demais.
Boa.
Muito boa a sua observação, Tânia. Depois eu coloquei sobre o metabolismo. O metabolismo, ele acelera, porque o organismo precisa engajar. Para quê? Para chegar no 36,5, 36, até 37, para ficar a nossa temperatura normal. Podemos sentir mais fome, principalmente alimentos mais calóricos, mas isso não significa que está emagrecendo, gente. Emagrecer é uma somatização de um metabolismo acelerado, de uma ingestão diminuída e de prática de atividade física. Sempre gosto de firmar, porque as pessoas acham que é um milagre. Frio aumenta o metabolismo, que bom.
Mas aí a gente tem mais fome também, come mais, né?
Exatamente. E geralmente, Tânia, alimentos mais calóricos, para dar o quê? Aquela sensação de acolhimento.
Bom.
Então, um chocolate quente, um cappuccino, um chá, pão com azeite, que é bastante servido na montanha por conta disso. Outro ponto que eu coloquei, que é a respiração. O ar, o frio, ele irrita as vias aéreas, as vias respiratórias. Então, pessoas podem sentir, no começo, falta de ar, tosse, aperto no peito, principalmente quem tem asma. Então, se hidratar é uma saída, assim, mas se hidratar o tempo inteiro, sem sentir sede, você já está hidratando o seu corpo. Muito importante isso.
Só um parênteses aqui, porque imagino que num frio extremo não dê sede mesmo, né? Então é algo não que tem que ser sede. Consciente, preciso beber água.
Exato. Embora, Tânia, resseque demais os lábios, a pele, os cabelos e dentro, mas você está tão focado no frio, você está tão comprimido ali dentro de você, que você fica com preguiça até de ir lá comprar uma água, de ir lá pegar uma água. Então, sempre importante. Claro, gente, que tudo isso que eu estou explicando, para as pessoas que já fazem esportes de neve, não entra nisso, porque quem faz esporte de neve já leva até o sachê de hidratação, já leva as suas, com os seus snacks, as suas barrinhas, enfim, para a montanha. Então, não entra nisso. Eu estou falando para as pessoas que não têm o costume de ir e gostariam de saber também como que o corpo se comporta lá. Gente, músculos e articulações, que é uma coisa que eu amo falar. Os músculos, eles ficam mais rígidos. Aqui também, por exemplo, nas semanas passadas, aqui estava frio. Então, a gente fica até com mais dor aqui no trapézio, na nossa coluna, nas costas. Por quê? E principalmente vocês que estão aí no ar-condicionado. Então, por que a gente fica comprimido? Para a gente salvar a nossa energia, não deixar a nossa energia dissipar. Então, a gente fica comprimido. Só que é sempre importante levantar, fazer movimentos. Por quê? Quando a gente faz esses movimentos, a gente coloca mais demanda sanguínea, mais aporte sanguíneo.